Carla Silva, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, é professora na secundária Alexandre Herculano, no Porto. É matosinhense, por adoção, foi eleita há 4 anos, em 2017, como deputada da Assembleia Municipal pelo Bloco de Esquerda. Agora, nestas autárquicas marcadas para 26 de setembro, candidata-se à Câmara Municipal de Matosinhos. Carla Silva, muito obrigada por ter vindo ao Notícias Primeira Mão. Seja bem-vinda. Que primeiros objetivos leva para esta eleição? Um ou mais elementos na Câmara Municipal? O que seria bom?
Um bom dia e muito obrigada pelo convite. Nós gostaríamos, de facto, de reforçar os mandatos que tivemos na última eleição. E, portanto, tudo o que for a mais será sempre muito bom. Na verdade, nós queríamos era conseguir ser uma alternativa ao Partido Socialista, que do nosso ponto de vista tem estado cristalizado tanto na autarquia quanto nas empresas municipais, e fazer uma política que seja efetivamente direcionada para as pessoas, não para os lugares. Porque consideramos que, de facto, o sistema em Matosinhos tem estado entorpecido e um pouco insensível à qualidade de vida de cada um dos seus cidadãos. Por isso temos como lema a coragem para mudar, coragem da nossa parte de tentar lutar contra uma máquina socialista, como eu disse, está há demasiados anos no poder, mas coragem também das pessoas para mudar o sistema político em Matosinhos e ambição para fazerem um serviço público, para terem um serviço público de qualidade em defesa da democracia, contra a corrupção, contra o desencanto e a desilusão com os políticos. No fundo, nós queremos mais força exatamente para combater estes atropelos que têm sido feitos à democracia, porque consideramos que as políticas públicas com a pandemia ficaram de facto a nu, foram agravadas. Demos conta, todos nós, não é, das fragilidades de algumas políticas públicas, e por isso a democracia poderá ser considerada ou estar doente, mas no fundo nós temos que tentar dar-lhe saúde e investir no Estado e nas pessoas. Queremos fazer políticas de proximidade que, do nosso ponto de vista, devem ser integradoras, inclusivas, apelarem à participação cívica. Recusamos, na verdade, políticas avulsas ou de desperdício, desperdício do bem comum e dos nossos dinheiros. E damos como exemplo a questão daquele edifício da realidade social, que era para ser uma unidade de cuidados continuados já há quase uma década, continua em degradação, à vista de todos, e foram injetados cerca de 4 milhões na altura, portanto é desperdício, claro, de dinheiros públicos. Temos outros exemplos, o caso do RAF Park, que praticamente não chegou a funcionar, mais uma injeção de dinheiros públicos desperdiçados, e perguntamos-nos, as pessoas confiam nos políticos? Na verdade, os políticos têm que fazer jus à confiança que lhes é conferida no voto, na altura das eleições, e com responsabilidade gerir o melhor possível, como se fosse uma gestão em casa, do orçamento de casa. Têm que geri-lo bem para que, de facto, chegue a quem dele precisa. Costumamos dizer que nós, autarcas, devemos servir e não ser servidos, e portanto o que acontece em Matosinhos é que assistimos a uma certa subserviência às elites partidárias do Partido Socialista, aliás, partido que está há mais de 45 anos no poder, 46, e portanto o objetivo dos gestores, do atual executivo, é de facto garantir lugares mais do que praticar o bem comum, fazer política pública com respeito, com seriedade. E por isso muitas vezes denunciamos a falta de transparência, o incumprimento reiterado com o direito da oposição, e denunciamos os ajustes diretos, as sucessivas concessões a privados, como o caso da Indaco, da água, do lixo, a constituição de empresas municipais que no fundo fogem ao escrutínio público, ao escrutínio dos órgãos autárquicos, nomeadamente da Assembleia Municipal. precisamos, na verdade, é de ter uma liderança mais forte, que seja respeitada também pelas entidades supramunicipais, pelas entidades externas, e achamos que este Executivo não se deu ao respeito durante este mandato. E viu-se isso em relação ao Governo, à PDL, à Área Metropolitana do Porto, à Galp, à CCDR, à própria APA. No fundo, o que precisávamos era, de facto, de trazer uma visão mais humanista, mais democrática para este município, trazer a regionalização, em vez desta municipalização disfarçada de regionalização, que na verdade acaba por fazer com que os serviços não estejam na responsabilidade da própria autarquia, mas sejam alocados a entidades externas com contratos muito pouco claros, que depois acabam por penalizar os bolsos de todos nós.
Deixe-me só interrompê-la. Sim, claro. Com a sua licença, já que falou da refinaria da Galp, concorda que se mantenha aquela área no setor produtivo e numa área de reconversão energética? Que opinião e decisão tem a senhora candidata e o Bloco de Esquerda para este caso?
Muito bem, nós tivemos a oportunidade em Assembleia Municipal de fazer passar, até por unanimidade, um voto de repúdio em relação à Galp e em relação ao Estado, em relação ao Governo, porque ambos estiveram muito mal nesta decisão. O Estado tem uma comparticipação financeira elevada em termos da Galp e, portanto, não se admite que tenha tido uma postura desumana, como teve, em relação àqueles trabalhadores, àquelas famílias, numa altura tão complicada, na altura de Natal, na altura de pandemia, deixá-las de facto a descoberto, sem qualquer retaguarda, e, portanto, em termos de utilização dos terrenos, nós sabemos que no PDM está alocada a atividade económica do município, nós consideramos que deve ser mantida a indústria, mas a indústria não poluente, que deve ser atendida à transição energética, obviamente, e a transição ecológica, e ser dinamizada em termos económicos para criar emprego e trazer, no fundo, mais sustentabilidade para o território. No fundo, foi essa a opinião que sempre defendemos e continuamos a defender.
O Porto Leixões, enquanto infraestrutura estratégica no norte do país, o que pensa o Bloco de Esquerda sobre este assunto? Como conciliar a expansão do Porto e a qualidade de vida dos madecinhenses?
Nós somos completamente favoráveis ao investimento no Porto de Leixões, que é, de facto, um ativo por excelência no Conselho de Matosinhos. Mas, e somos, obviamente, também favoráveis à criação de emprego, acima de tudo, emprego com direitos e com qualidade. No entanto, em relação a esta obra que estava prevista e que deve estar quase a iniciar, infelizmente, nós não estamos de acordo simplesmente porque não se cumpriu aquilo que se deveria cumprir, que é ter um estudo de impacto cumulativo em relação às consequências, que vão ser desastrosas a vários níveis, com o início, a duração e o final da obra. Ou seja, mitigar um desastre ecológico e um desastre ambiental, do nosso ponto de vista, não é investimento em Matosinhos, porque estamos a pôr em causa a qualidade de vida das pessoas. Há pessoas que utilizam a praia de Matosinhos porque não têm possibilidades de ir para o Algarve ou para outro país qualquer. Utilizam a nossa rede de metro e usufruem da nossa praia. Com a construção o alargamento do quebra-mar, essas pessoas vão ver essa possibilidade de usufruírem da nossa natureza, vão ver essa possibilidade ser completamente banida, porque, de facto, estudei, e o Bloco de Esquerda estudou profundamente, levou até à Assembleia da República esta questão, e tivemos a consciência, e todos temos a consciência, que se somarmos os impactos das várias obras que estão alocadas a este prolongamento do quebra-mar, os impactos são de facto desastrosos. Vai ter implicações em termos de solo, vai ter implicações em termos da qualidade da água, vai ter implicações em termos da qualidade do ar, o ruído vai aumentar drasticamente, vamos ter uma parede de contentores em frente à zona marítima, portanto pouco interessante do ponto de vista, por exemplo, do turismo. Como sabem, chegam vários barcos com muitos passageiros que poderiam eventualmente usufruir da zona à beira-mar, à beira da Praia de Matosinhos, e com estes impactos todos vai ser difícil conseguir sustentar a economia do turismo, inclusivamente a prática de surf, quer durante a obra, quer posteriormente. Isto numa altura em que, por exemplo, a restauração tem sido completamente fustigada pelas medidas pouco credíveis do governo. Portanto, nós de facto queremos que haja investimento, queremos a criação de emprego, não concordamos de todo é que se destrua por completo a nossa qualidade de vida, a qualidade ambiental.
Ainda vai a tempo de ser solucionado esse problema?
Eu acho difícil neste momento.
Se o Bloco for poder, ainda pode fazer alguma coisa?
Ah, sim, que vamos tentar de todas as formas conseguir travar este desastre ambiental. O nosso receio é que seja tarde demais, porque mesmo criando grupos de acompanhamento, que foi o que aconteceu, o Governo criou um grupo de acompanhamento, o próprio Executivo integrou esse grupo de acompanhamento, os diversos partidos, esses grupos de acompanhamento servem para ir entretendo a opinião pública e a comunicação social e os próprios autarcas e os eleitos, mas na verdade as coisas continuam a ser feitas por trás da cortina e se não houver de facto uma liderança forte por parte de quem está no executivo, se não houver um executivo forte que consiga fazer valer os seus desejos para o município, a importância da qualidade de vida para as pessoas no município, dificilmente conseguiremos travar seja o que for. Claro que na nossa ótica as pessoas estão e estarão sempre em primeiro lugar e portanto nesse sentido tudo o que pudermos fazer para travar qualquer tipo de desastre ambiental ou ecológico, nós faloemos.
Do trabalho que realizou nestes últimos 4 anos, o que é que pode demonstrar às pessoas de Matosinhos que o Bloco de Esquerda é a melhor opção?
Eu penso que quem teve a oportunidade de assistir às pequenas conquistas que fomos fazendo, ou mesmo às moções que fomos apresentando, sabe que nós temos preocupações genuínas com as pessoas, genuínas com os problemas de cada um. E isso tem-se demonstrado, quer na Assembleia Municipal, quer nas Assembleias de Freguesia. Uma coisa é certa, nós, todos as pessoas que integram esta candidatura têm algo em comum, que é uma bondade e um altruísmo fora de série. E isso diz muito. São pessoas que não querem fazer carreira na política, contrariamente aos atuais autarcas do Partido Socialista. São pessoas que têm a sua profissão, mas que querem tentar, ainda assim, lutar por uma vida digna, sobretudo para as pessoas mais indefesas. Daí, nós, para além do lema Coragem para Mudar, nós defendemos, e uma das grandes bandeiras é de facto a justiça social. Nós preocupamos-nos com o agravamento da miséria em Matosinhos, com a exclusão social, temos uma preocupação muito, muito especial com quem de facto não consegue fazer melhor porque não tem acesso a essas possibilidades, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, as pessoas com deficiência, as pessoas, os sem-abrigo, aqueles que de facto precisam da nossa ajuda, precisam de políticas de proximidade que sejam justas, que sejam humanistas, que sejam reais. Precisam de, no fundo, de autarcas que façam uma gestão do erário público de forma a garantir os direitos básicos de cada um. Só para dar um exemplo, em termos de agravamento da miséria e da exclusão social, nós fomos denunciando, mesmo nas poucas assembleias que fomos tendo, a questão de não percebermos o que é que o Executivo estava a fazer, uma vez que a solidariedade alheia, do coletivo, estava a sobrepor-se às possibilidades que a própria Câmara teria para ajudar quem mais precisava. Houve muita gente que ficou desempregada, muita gente que caiu na miséria, muitas crianças a passar fome. Eu já dei alguns exemplos em termos de comunicação social, as questões relacionadas com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, os casos que aumentaram mesmo em termos de violência doméstica, e que o município de facto denota ou demonstra uma insensibilidade nessas pequenas que para nós são grandes questões. Portanto, as pessoas poderão contar com esta nossa visão, com a nossa vontade de garantir, de facto, esses direitos básicos ao nível da saúde, por exemplo. Queremos recuperar os cuidados de saúde primários, queremos construir unidades de apoio para pessoas com deficiência e não precisamos de muito dinheiro para isso, precisamos é de vontade de o fazer. Queremos criar a tal unidade de cuidados continuados que nunca mais vê a luz do dia. Queremos dar apoio aos cuidadores informais, que não são assim tão poucos. Fez-se um projeto pontual no município, diz-se que o projeto teve sucesso, mas só tem meia dúzia de cuidadores informais. Nós queremos mais, porque há muitos mais, e queremos apoiá-los, queremos de facto que o Executivo exerça esse tipo de política de proximidade, porque é para isso que os autarcas são eleitos, é para de facto pensarem nas pessoas em primeiro lugar, antes de pensarem nas cadeiras que querem ocupar, nos lugares que desejam dentro do partido ou fora do partido, nas instituições ou em entidades paralelas. E, portanto, por exemplo, ao nível da habitação, nós demos conta que durante todo este mandato as listas de pedidos de apoio social continuaram a aumentar. Na altura sugerimos que houvesse uma suspensão das rendas para tentar aliviar o orçamento das famílias, mas foi recusado pelo Executivo, aliás, como muitas outras tentativas e propostas que fizemos, sempre em prol das pessoas. Aí posso confessar que me chocou o facto de ter percebido que, inclusivamente, os presidentes de junta, mais do que olharem para os seus munícipes, decidiam nas assembleias municipais em conformidade com aquilo que o Partido Socialista decidia, ainda que fossem situações graves que estivessem a pôr em causa a saúde mental e física dos seus cidadãos e dos seus concidadãos. E isso, de facto, quem votar no Bloco de Esquerda sabe que vai poder contar com esse nosso apoio, com o apoio incondicional à habitação, com a necessidade de investir, de fazer um investimento público. Nós sabemos que a habitação é um problema em Matosinhos já há muitos anos. Todos os partidos, todos os movimentos independentes sabem que isso é um dos principais problemas em Matosinhos. Mas, na verdade, aquilo que se está a fazer é, apesar de já haver uma estratégia de habitação, uma estratégia local de habitação, em termos de primeiro direito, por exemplo, leu-se na comunicação social ainda há pouco tempo, que duplicaram as necessidades. No espaço de 2-3 meses duplicaram as necessidades. E isso é sintomático. Tudo isto, no fundo, esta pandemia veio de facto demonstrar que essas políticas públicas de proximidade são demasiadamente frágeis e que os autarcas deveriam de facto utilizar os dinheiros públicos para colmatar essas necessidades. Eu, sinceramente, se estivesse num executivo, eu teria vergonha de ter sem abrigo, pessoas sem abrigo na rua. E isso acontece em Matosinhos. Ainda há muitos casos e têm vindo em crescendo. Por outro lado, consideramos também que a educação e a cultura têm de facto de ser acessível a todos, independentemente da condição social. O que notamos neste último mandato, temos dado conta, e não só, e anteriormente também, é que há um certo elitismo em termos culturais. E de facto, aquilo que deveria ser uma boa gestão pública, de chegar a todos, sobretudo àqueles que não têm acesso à cultura, isso não está a ser feito da melhor forma. Por outro lado, também temos vindo a reivindicar e a denunciar a questão da municipalização das escolas no concelho, que no fundo acaba por ser ainda pior do que se não existisse municipalização. Porquê? Porque os dinheiros não chegam para uma boa gestão, mas mais do que isso, há uma falta de democracia cada vez maior em termos de conselhos gerais, que são no fundo controlados pelo executivo. Esta municipalização, no fundo, acaba por desviar as atenções para o que é essencial, que é dar continuidade à nossa herança do 25 de Abril e exercer, enquanto autarcas, com democracia, com equidade, uma política pública que seja, que vá ao encontro de todos e de cada um.
Quem é a sua equipa? Quer apresentar-nos?
Sim, em termos, nós temos uma equipa vasta de pessoas de profissões completamente diferenciadas. Por exemplo, em termos de cabeça, posso dar o exemplo dos cabeças de lista. Na União de Freguesias de Matosinhos Lessa da Palmeira vamos ter o António Marinho, que é filho de pescadores, está atualmente na reforma, esteve ligado ao Sindicato dos Pescadores, é uma pessoa com raízes na terra e que já teve uma representação, portanto já representou a Assembleia de Freguesias de Matosinhos e Lessa da Palmeira. Na União de Freguesias de São Mamede e Senhora da Hora temos o Jorge Albuquerque, que é um jovem de 24 anos, estudante, está a fazer mestrado em Sociologia e é também investigador. É um dos mais jovens cabeças de lista que temos. Depois, na União de Freguesias Custóias, Leça do Alio e Guifões, temos o Fernando Castro, que é despachante oficial, formador e autor de livros. Na União de Freguesias de Prafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, temos a Elsa Moreira, que tem 51 anos e é administrativa no Centro Hospitalar Conde Ferreira. Como eu disse, são pessoas que no fundo estão ligadas em certa medida ao serviço público e que têm como missão, acho que é isso que nos liga, que liga todo este grupo, praticar o bem comum, usar o melhor possível os dinheiros públicos e tentar que as pessoas tenham uma vida, tenham melhor qualidade de vida e possam garantir que os seus filhos se mantenham na terra, que os seus filhos não têm que sair para outros concelhos ou para outros países porque não encontram um lugar onde viver, porque não têm emprego, porque não conseguem deslocar-se em transporte público para locais dentro do próprio concelho.
É um dos problemas de Matosinhos. Como é que o Bloco de Esquerda pensa mudar isso?
Muito bem, nós também, de facto, uma das nossas grandes bandeiras é a proteção do ambiente, que também se faz através de uma mobilidade sustentável. Nós temos a consciência de que o concelho, aliás, saiu há uns tempos a indicação de que este é um dos concelhos com maior emissão de poluentes da Zona Norte, e isso preocupa-nos. Como eu disse, é importante, de facto, que a mobilidade seja sustentável e que não contribua para o aumento de emissões de carbono. Em termos de mobilidade, nós temos vindo a defender transportes com frotas seguras, com frotas ecologicamente seguras também. Defendemos a questão do alargamento de horários, porque, incluindo o noturno e fins de semana. Aliás, isto em termos de cidades e de concelhos, está tudo interligado. Por exemplo, a restauração queixa-se, com razão, de que os seus empregados, muitas vezes, os seus funcionários não têm forma de se deslocar. Portanto, até habitam no concelho, mas a determinadas horas, quando fecha a restauração, eles não têm forma de se deslocar. E seria muito interessante se pudéssemos aumentar os horários, incluindo os noturnos e fins de semana, para que essas pessoas possam, de facto, trabalhar dentro do próprio concelho. Queremos, de facto, contribuir para a existência de abrigos nas paragens de autocarro. É uma vergonha, de facto, o nosso concelho vive a duas velocidades diferentes. Por um lado, na parte urbana, até vai tendo alguns abrigos, mas na parte de algumas freguesias mais rurais, nem passeios, nem abrigos, nem para os idosos, eu acho que é completamente desajustado e muito pouco seguro. E, portanto, nós pugnamos pela existência de abrigos em todas as paragens, pelo alargamento de horários, pela existência de frotas seguras, pugnamos também pela eliminação dos pórticos, que têm sido um grande constrangimento para a mobilidade dentro do próprio município e fora, e não compreendemos de todo como é que, por exemplo, a Presidente do Executivo faz parte de um grupo de trabalho na área metropolitana do Porto, em que estuda a existência dos pórticos, e ainda assim acaba um estudo e parece que cai do céu mais um pórtico na A28. Portanto, isto não é defender a viabilidade e o investimento e a mobilidade dentro do concelho de forma séria. Portanto, nós pugnamos pela eliminação dos pórticos, pela extensão do metro, gostaríamos que os transportes caminhassem para a gratuidade. Lembro-me de, numa das primeiras comissões permanentes do PDM e planeamento, o Bloco de Esquerda, através de mim, lá representado, sugeriu que, de facto, se começasse a pensar na gratuidade para os jovens estudantes no concelho, e na altura foi muito pouco atendida essa situação, mas curiosamente, a poucos meses das eleições, parece que de facto estas prendas do Pai Natal caem todas do céu nesta altura, e nós já vimos a defender isso há muito tempo. Transportes gratuitos, acessíveis para grávidas, para pessoas idosas, mais ciclovias, bicicletas partilhadas, mas com melhor sinalização, porque quem usa a bicicleta tem-se queixado, e com razão, de que a sinalização é confusa em vários sítios, nomeadamente na zona de Matosinhos, Leça da Palmeira. Defendemos também o transporte a pedido para os idosos que estão isolados. Gostaríamos de ver finalmente requalificada a circunvalação, e gostaríamos que houvesse a aposta forte na ferrovia e que retomássemos o elétrico, que é um dos meios de transporte que fazem parte do património do Porto também, de Matosinhos.
Ou já tem algum plano para essas mudanças?
Estamos a trabalhar nessas mudanças no sentido de poder concretizá-las da melhor forma. Claro que ainda neste âmbito da proteção, no fundo, da mobilidade, dos transportes, mas também do ambiente, eu gostaria que, e o Bloco de Esquerda também, que as áreas verdes em Matosinhos aumentassem, que se criassem mais parques, e aqueles que existem que fossem de facto cuidados. Aquilo que se passa hoje em dia no RAF Park é uma autêntica vergonha, porque é uma lixeira a céu aberto, e isto a poucos metros da empresa que gera os resíduos e os lixos do município. Lá está mais uma das consequências da externalização de serviços para entidades privadas, onde depois nos contratos não se assegura convenientemente a proteção do nosso ambiente, do nosso território, e a qualidade de vida de quem cá habita. Dizer também que, obviamente, que em termos de comércio, há uma situação que é um exemplo daquilo que se passa em Matosinhos, que é a falta de cuidado para com os comerciantes, a Brito Capelo, que está há demasiados anos também à espera de ser requalificada. As lojas têm fechado, têm-se tornado guetos, é visível a exclusão social alocada nesses nessa rua e não só, e de facto o município que se preze tem que apoiar a restauração, a hotelaria, mas também os comerciantes, o comércio local, que neste último ano e meio já tinha a situação bastante débil, mas a situação tem-se vindo a agravar cada vez mais. E no fundo o que nós queremos é acabar definitivamente, como já disse também, com os atentados ambientais. Conseguimos neste mandato acabar com os herbicidas com glifosato em todo o concelho. Propusemos, ainda nem se falava muito do Corredor Verde do Leça e nós já estávamos a propor um PEGA, que é um plano específico de gestão da água para o Rio Leça, não foi acolhido na altura.
Congratula-se com o facto de o projeto de preservação do Rio Leça estar finalmente a arrancar.
Congratulo-me que ele arranque desde que a qualidade da água seja tratada, porque repare, nós não vamos de facto usufruir das margens se depois vamos tomar banho em água choca. Não faz qualquer sentido. As pessoas têm que levar molas no nariz para poderem fazer os percursos do Corredor Verde e isso é completamente insano. Este tipo de gestão já deveria ter sido feita, até com, porque implica outros municípios, deveria ter sido feita há mais tempo. Quando se avança para um Corredor Verde, tem que se avançar na totalidade e pensar, no fundo, pensar na sua globalidade. Lá está a questão de não se pensar a cidade em termos globais, de achar que agora vamos tratar da mobilidade, agora vamos tratar do Corredor Verde, agora vamos tratar da habitação pontualmente. Não. A cidade tem que ter um pensamento estratégico, bem planeado, que ataque vários problemas de uma só vez, e quando se pensa num projeto como este do Corredor Verde, obviamente que teríamos que pensar logo desde o início na questão da água, da qualidade da água, da preservação da qualidade da água. Não parece que com estes guarda-rios de que se fala que o problema seja resolvido, é muito mais complexo. Agora, anunciar de facto um Corredor Verde sem tratar aquilo que é essencial, parece-me mais uma daquelas medidas pouco pensadas, pouco refletidas, muito pouco sustentáveis.
Provavelmente vai repetir-se, mas vou-lhe pedir, provavelmente também em resumo, o que eu quero saber é que marca quer o Bloco de Esquerda deixar em Matosinhos?
O que nós gostaríamos de deixar em Matosinhos é, no fundo, a nossa preocupação com as pessoas. A nossa preocupação verdadeira, genuína com as pessoas. Nós não fazemos distinção, não olhamos aos ricos ou aos pobres, nós queremos, de facto, que todas as pessoas que habitam, sabemos que isto é difícil, pode ser apelidado de utópico, mas enquanto há vida há esperança e nós queremos e temos a esperança de conseguir trazer melhor qualidade de vida, nem que seja aos pouquinhos, para uns, depois para outros, mas queremos de facto trazer qualidade de vida a quem cá habita e sobretudo permitir que esta justiça social faça com que as pessoas da terra, e não só, e quem queira vir viver para cá, possa usufruir deste território que tem uma margem enorme para ser um dos melhores a nível nacional, mas que tem de facto tido algum atraso no seu desenvolvimento, fruto desta cristalização do Partido Socialista no poder, desta vontade de ano após ano, mandato após mandato, renovarem os cargos ou mudarem de posição, mudarem de cargos entre empresas municipais e a própria autarquia, entre órgãos da Assembleia, Executivo, freguesias, são sempre os mesmos. E se as pessoas têm a consciência que não estão bem, têm que tentar fazer algo diferente e com o Bloco de Esquerda poderão contar definitivamente com essa vontade genuína de querer melhorar a vida, porque não temos interesse em fazer carreira política, nós, como eu disse, temos a nossa profissão, mas queremos contribuir para que as pessoas possam ter uma vida melhor e, sobretudo, preservar aquilo que é a nossa herança, não só em termos de território, mas as nossas crianças, porque são os homens do amanhã, são aqueles que vão, no fundo, dar continuidade à justiça social e ecológica que qualquer território merece. E como eu já disse também publicamente, um território que não é amigo das suas crianças, que é capaz de deixar as suas crianças ao abandono, inclusivamente no mês de agosto, quando o Bloco de Esquerda propôs que as refeições continuassem no mês de agosto, já tive a oportunidade de falar sobre isto. Eu continuo ainda hoje chocada com esta decisão, não só do Partido Socialista ter votado contra, mas também das outras forças partidárias se terem abstido, não compreendendo que no final de julho, sem as cantinas escolares, as crianças vão para casa e a miséria continua. E, portanto, não vai de férias, como eu dizia, não é por um mês que o município vai ficar mais pobre. Pelo contrário, se apostar nas suas crianças e nos seus jovens, tenho a certeza que vai ser um município muito mais rico em termos humanos e em termos ambientais, certamente.
Carla Silva, muito obrigada.
Eu é que agradeço. Muito obrigada.